Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum, deliberativo. Penso que não. Se já viram a agenda parlamentar hoje, é expectável que os grupos parlamentares com menor representação estejam em qualquer uma das muitas audições regimentais que estão hoje a decorrer. Portanto, não é expectável que se nos juntem e, portanto, creio que estamos em condições de poder iniciar os trabalhos. Ponto número 1, discussão e votação das atas 51 e 53, que são relativas às reuniões de 18 e 9 de julho, respectivamente. Foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra. Não havendo, coloco a votação. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 51 a 53. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou o Projeto de Lei 709, 17ª Legislatura de Pensão Legislativa, alteração ao Estatuto da Ordem dos Médicos, regimes de estágios de formação profissional em medicina para nacionais dos países da Cplp, cuja indicação de autor do relatório cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Apresentar a Sra. Deputada Susana Correia, está em condições de referir. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. A Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
A Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva será a Sra. Deputada relatora. Muito obrigado. Cabe-me informar que baixaram à Comissão 4 projetos de resolução, a saber o 1127 do JPP, que recomenda ao Governo o mapeamento nacional de unidades de saúde sem climatização adequada e a aprovação de um plano de intervenção para garantir condições térmicas seguras para utentes e profissionais. O projeto de resolução 1130 do PSD, que recomenda ao Governo que envie esforços para a aceleração da implementação do projeto de vigilância de gravidez de baixo risco nos cuidados de saúde primários. O 1135 do PS, que recomenda ao Governo da adoção de medidas urgentes de salvaguarda das comunidades terapêuticas em Portugal, e também do PS, o 1136, que recomenda ao Governo o reforço da monitorização da auditoria clínica e da transparência de indicadores de saúde materna e obstétrica, com vista à melhoria contínua da qualidade e segurança dos cuidados. Nos termos regimentais e regulamentares, será depois oportunamente comunicado o modo de tramitação destes projetos de resolução. Ponto número 4. Ratificação da votação iniciária na especialidade do Projeto de Lei 412, 17ª Legislatura, Pensão Legislativa do PS, cria a carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, e do Projeto de Lei 544, 17ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do PAN, que procede à criação da carreira especial de medicina dentária no Serviço Nacional de Saúde, ocorridas no Grupo de Trabalho de Criação da Carreira de Médico Dentista no Serviço Nacional de Saúde. A minha pergunta é se os grupos, os senhores deputados, os senhores grupos parlamentares ratificam as votações que foram feitas no Grupo de Trabalho. Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No texto final que circulou ontem, ainda havia uma nota sobre uma eventualidade do Partido Socialista levantar uma questão, que eu por e-mail ontem informei que o Partido Socialista não levantaria, portanto, só para dar aqui a todos a informação, quanto ao mais, da nossa parte, está tudo.
Foi só para assustar o Presidente da Comissão. Muito obrigado. Portanto, não há... Portanto, senhores deputados, está quem vota contra a ratificação. Pronto, está. Sr. Deputado, faça favor.
Então, licença, Sr. Presidente, obrigado. Grave, queria também deixar aqui pelo menos uma questão que acho que é importante, porque não está absolutamente definida, que é atos da profissão de médico-dentista. Portanto, não são definidos, apesar do diploma ou do... Estão nos... Sim, mas pode... Mas aqui não está, não refere, peço desculpa... Senhor Deputado, aqui não há nenhuma remissão para o Estatuto. Mas, se o entendimento for esse, aqui... Sr. Presidente.
A palavra, faz favor. Peço desculpa, concluído, era a questão que colocou.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, era só para transmitir ao Sr. Deputado que, obviamente, que a questão da definição dos atos das profissões são importantes e a Ordem dos Médicos Dentistas tem definido na sua lei maior, que é o Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas. Portanto, podemos passar o que está lá para aqui, mas acho que não se justifica, mas de qualquer forma, porque que está bem definida em termos de estatuto. Isto não desliga.
Posso? Eu compreendo perfeitamente. Eu acho que nós aqui, todos nós... O problema é que, em termos futuros, não seremos nós que vamos analisar. Se tivesse aqui uma remissão por mim, e penso que pelo grupo parlamentar do Chega, pode ficar assim. Estamos aqui a prever problemas que possam surgir no futuro. Aliás, o Sr. Presidente é jurista, sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. Se não está aqui esclarecido quais são os atos da profissão de médicos dentistas, nenhuma remissão, mas por nós não queremos obstaculizar nada. Muito obrigado.
Sr. Deputado, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Miguel Guimarães, que pediu. Mas...
Muito obrigado. Não, é só para dizer que se fizerem questão que fique expresso aqui na carreira, sim. Se fizerem questão que fique uma referência para o estatuto daquilo que são os atos de médicos dentistas, nós também não nos opomos e estamos perfeitamente de acordo. Não tem problema nenhum.
Sr. Deputado, eu só chamava a atenção. É que nós hoje estamos a fazer a ratificação ou estamos a fazer votações de propostas de alteração. E me parece que nem uma coisa nem outra, quer dizer, o Sr. Deputado Armando Grave, e bem, e constará a data, fez uma alusão que, no seu entender, poderá colocar-se uma dúvida interpretativa. Mas o texto que está aprovado está nos termos em que consta do resultado do Grupo de Trabalho, e por isso é que eu perguntei se ratificam as votações ou se tem alguma norma que pretendem votar de modo diferente. Por isso é que há um Grupo de Trabalho. Sr. Deputado Maria Oliveira Silva.
Sr. Presidente, quando ao longo desta lei e nas três categorias diferentes que a carreira de médico-dentista tem, se refere, e vou só dar um exemplo, portanto, quando foi funcionado a categoria de médico-dentista assistente, ao médico-dentista assistente incube executar funções inerentes às atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de anomalias e doenças dos dentes, da boca, maxilar, estruturas conexas e textos adjacentes exercidas com respeito pelas legis artis e, em especial, e depois detalha um conjunto de tarefas, de funções, peço desculpa, e o mesmo é feito em todas as categorias, remetendo sempre... aliás, utilizando as mesmas expressões que o Estatuto da Ordem dos Dentistas. Aliás, algumas alterações que fizemos ao longo deste processo foram porque a Ordem dos Médicos Dentistas fez uma alteração aos seus estatutos e para adequar o texto e ficarem exatamente paralelos. E, portanto, na minha perspectiva, não, a questão está bem resolvida. Pronto, na minha perspectiva, claro.
Sr. Deputado Armando Graf, a senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o Grupo Parlamentar do Chega, concordamos. Eu só me limitei a levantar uma questão, só isso, mas de resto, concordamos.
Obrigado. Pronto, certíssimo. E então, para clarificar, estamos aqui a votar a ratificação das votações que, de modo indiciário, foram feitas no Grupo de Trabalho. Recordo que nós temos regimentais, é o plenário da Comissão que remete para o plenário da Assembleia da República, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é ratificar as votações que foram feitas no Grupo de Trabalho. E, portanto, relativamente ao resultado do Grupo de Trabalho que está plasmado no documento que foi feito distribuir às senhoras e senhores deputados, pergunto se todos os grupos parlamentares o ratificam. E, portanto, pergunto, relativamente ao resultado final do Grupo de Trabalho, se alguém vota contra, não há. Se alguém se abstém, não há. Portanto, está votado. Aprovado. A votação que agora deixa de ser indiciária é o texto que será remetido pela Comissão de Saúde ao plenário, que, portanto, será incluído na ordem de trabalhos de sexta-feira. Sexta-feira, exato. Ponto número 4 está concluído. O ponto número 5 é exatamente a mesma coisa, porém, relativamente à Lei de Prevenção e Proteção contra a Violência Obstétrica. E pergunto... Faço a mesma pergunta relativamente ao resultado da votação ocorrida. Não?
Quer estes dois foram retirados a favor do texto de instituição.
Peço desculpa, exato. Portanto, o ponto refere a ratificação de dois projetos de lei, do CDS, PP e do LIVRE, que foram retirados em função do texto de substituição que foi votado no Grupo de Trabalho. É isso?
Sim.
Pronto. Ok, portanto, aquilo que eu pergunto é se o texto de substituição votado em Grupo de Trabalho, Sra. Deputada Maria Nogueira da Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ontem, alguns no final da tarde, a deputada do Chega enviou um e-mail com uma dúvida que está no texto distribuído, assinalada verde, que é uma utilização da expressão no nascimento que repete outras, isto tem a ver com a homogeneização das diferentes propostas que tinham sido aprovadas, e se ainda for possível, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha esta, elas estão todas assinaladas no texto, a verde, se pudéssemos retirar, porque de facto fala-se parte, nascimento, repete-se excessivamente o conceito.
Sr. Deputado Miguel Guimarães, para a senhora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para além desta questão que já foi levantada pela Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, que obviamente que deve ser retirado, não é? Eu julgo que há aqui mais algumas questões de português que não estão bem, mas eu penso que isso depois a DAPLAN fará esse trabalho. Nós teremos também o cuidado de o estar a fazer. Mas há uma coisa que nós teremos que corrigir, que tem a ver com o Conselho Nacional pela proteção da gravidez e dos cuidados perinatais. Porque no ponto 2, que é onde ele está referido, está exatamente desta forma, não é? Mas depois, no artigo 9A, foi acrescentada a palavra pela proteção dos direitos. Ora, a proteção era mesmo proteção da gravidez e dos cuidados perinatais e foi desta forma que nós fomos discutindo este projeto. E, portanto, a palavra direitos aqui penso que não está propriamente correta. Depois há aqui outras coisas de português, de linhas que estão trocadas, que também são importantes, que serão corrigidas e pronto, e era isto. Ah, era isto, eu queria acrescentar só mais uma coisa. No artigo 3º, quando se diz, são editados os artigos 2A e 9A à Lei 33 de 2005, 31 de março, e depois diz os artigos 2A e 9A com a seguinte redação, esta parte aqui não é para cortar, porque nem sequer faz sentido. Mas isso aí, os serviços da DAPLAN também seguramente que irão ver.
Certo. Senhores deputados, portanto, há duas questões que foram levantadas. Uma é da questão de redações finais, portanto, será expurgado eventualmente, não, seguramente, essas referências. Outra é essa questão que foi levantada e, portanto, merece a concordância suscitada pelo Grupo Parlamentar do Chega, do Nascimento.
Foi acrescentada pelos serviços, o Chega respondeu e agora respondeu até essa questão.
Certo, portanto, será suprimir o Nascimento onde está a verde, é isso? Onde no texto está a verde, se é para suprimir. Certo? Portanto, ok. Não foi a Sra. Deputada Patrícia Nascimento que colocou a questão. Não, é por causa de Nascimento, era pior. Não é para responder. Tinha que se declarar impedida de falar da palavra Nascimento no texto legal. Não é, era uma, peço desculpa, era apenas uma piada. Não é para os serviços responder. Pronto. Essa está corrigida, então. E a outra, e a tal dos direitos, uma vez que... Pronto, que fica com a terminologia correta e, portanto, sai já daqui correto, portanto, não é uma questão sequer de... Portanto, com estas duas, portanto, fazendo com destas duas correções o resultado do grupo de trabalho, portanto, o que saiu do grupo de trabalho com estas duas alterações, pergunto se podemos ratificar toda a votação ocorrida. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Portanto, está aprovado com a supressão da referência a Nascimento que foi refeita e a correção também já sugerida pelo Sr. Deputado Miguel Guimarães. O ponto número 6 consiste na discussão e votação do relatório relativo ao projeto de lei 503, 17ª legislatura do Chega, primeira sessão legislativa, que assegura a execução e monitorização da Estratégia Nacional para os Direitos na Menopausa e determina a avaliação técnica das compreensivações, cujo senhor deputado relatório é o senhor deputado Alberto Machado, a quem de imediato dou a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como todos receberam o relatório, vou só fazer um resumo daquilo do mesmo. Portanto, o projeto de lei em apreço deu entrada no dia 11 de março de 2026, foi admitido a 18 de março, naturalmente deste ano, e baixou à Comissão de Saúde por despacho de ser Presidente da Assembleia da República. O projeto de lei é 503, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, e visa concretizar a Estratégia Nacional dos Direitos para a Menopausa, prevista na Lei do Orçamento de Estado para 2026, estabelecendo mecanismos para a sua execução, acompanhamento e avaliação. Daquilo que foi a apreciação jurídica à nota técnica, da nota técnica, relativamente à apreciação dos requisitos constitucionais, regimentais e formais, eles estão conformes. Eu próprio, enquanto deputado relator, não pretendo tecer nesta sede considerações políticas. Não foram recebidos contributos nem de outros grupos parlamentares nem de deputados e, portanto, o projeto de lei 503, 17ª primeira, em apreço, cumpre os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e número 1 do artigo 123 e também no número 1 do artigo 124, todos do regimento da Assembleia da República, pelo que está em condições para ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alberto Machado. Portanto, está apresentado e passa a estar em discussão para quem quiser usar da palavra, se alguém o quiser fazer. Portanto, presumo que não havendo pedidos de palavra, isso se traduza na concordância com o relatório, que de imediato será verificado. Vou colocar à votação, pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Alberto Machado e felicito-o pela aprovação do relatório. O ponto número 7 consiste na fixação da redação final de dois projetos de resolução, o 418 do PS e o 419 do PS, que foram distribuídos às senhoras e senhores deputados, que não creio que ofereça qualquer dúvida. Pergunto relativamente à fixação da redação final proposta, se alguém vota contra, não há, se alguém se abstém, não há. Estão aprovados os dois textos finais de constantes do ponto 7, nos termos que vieram sugeridos pelos serviços.
Vem mais tarde.
Vem mais tarde? Pronto, o Sr. Deputado Paulo Moacha juntar-se-nos-á ainda. O ponto número 9 consiste na deliberação sobre a admissibilidade da petição 187, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, pelo reconhecimento da fibromialgia como doença crónica e incapacitante. A nota dos serviços foi distribuída às senhoras e senhores deputados, que terão constatado que tem a particularidade de se considerar que o tema cuja pronúncia é solicitada à Assembleia, foi já objeto de deliberação nesta sessão e, portanto, se deve ser indeferida. Pergunto se é esse o entendimento das senhoras e senhores deputados, ou se alguém se quer pronunciar sobre a nota de admissibilidade. Portanto, o que está proposto é o indeferimento, nos termos que acabo muito sumariamente de referir. Não havendo nenhum pedido de pronúncia, pergunto relativamente à nota de admissibilidade e à proposta de indeferimento. O que está aceitado é a proposta de indeferimento. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está, então, aprovada a nota de admissibilidade e, consequentemente, está indeferida a petição e, portanto, será notificado nos termos...
Dos...
Ok. E, portanto, agora... Passamos, enquanto que aguardamos a chegada dos senhores deputados relatores das iniciativas em causa, passamos para a petição 91.10, a linha C, petição 91, 17ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa, pelo acesso atempado a medicamentos inovadores para doentes oncológicos, cuja senhora deputada relatora é sempre deputada Eurídice Pereira, a quem de imediato a palavra, professor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados. Serei muito breve. Eu penso que o relatório, sendo extenso, é bastante claro, particularmente porque é de dizer o Infarmed deu uma grande ajuda na explicação exaustiva relativamente a esta questão do acesso aos medicamentos inovadores. E as preocupações que são lançadas pelos peticionários, em particular pelos dois primeiros, aliás, a peticionária é ela própria, foi ela própria a razão do avanço com esta petição, porque sofreu e sofre na pele este problema. Não há dúvida nenhuma de que o Infarmed, na sua exposição, que nos dá a conhecer todo o funcionamento do acesso a estes medicamentos, aos medicamentos inovadores, nomeadamente na área da oncologia, acaba por terminar dizendo que as iniciativas que estão a desenvolver para melhorar os procedimentos que hoje existem vão dar resposta às preocupações expressas na petição. Portanto, há um reconhecimento de que há burocracia, de que existem, de facto, atrasos, e daí a informação de que estão a trabalhar no tema. Aliás, isso já era conhecido, daí que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, em 5 de março deste ano, tivesse questionado o Ministério da Saúde, exatamente para perceberem o estado de arte destas novidades, porque tinha sido anunciado que as novidades chegariam no final do mês de julho de 2025. O facto é que ainda não se recebeu resposta a esta pergunta, como digo, de março, de 5 de março deste ano, e, portanto, não sabemos porque é que, passado um ano, ainda não foram apresentadas as alterações que são necessárias. Portanto, e depois, relativamente às conclusões e ao encaminhamento do processo, está expresso na parte final do relatório, eu diria que são da praxe, são aquelas que habitualmente são conhecidas, com exceção que se incluiu aqui o envio do relatório para todas as entidades que se pronunciaram sobre a matéria. E é isto, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão o relatório que acaba de apresentar. Pergunto-se o mesmo a algum pedido de palavra, Sra. Vice-Presidente. Junte-se à mesa. Não, é vice-presidente. É vice-presidente, peço desculpa, é vice-presidente, está na cabeceira da mesa como vice-presidente. A modéstia do Sr. Deputado Alberto Machado é que o impede de se nos juntar aqui. Pergunto, portanto, não há nenhum pedido de palavra, então coloco à votação o relatório que acaba de apresentar. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há, está aprovado por unanimidade.
É tudo uma grande...
Agradeço à Sra. Deputada Eurídice Pereira o... relatório que apresentou e felicito pela sua aprovação. Eu propunha, uma vez que o Sr. Deputado Paulo Mocha tem dois relatórios, íamos ao Sr. Deputado André Rijo e depois a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mocha. Então, não é porque saltámos a apresentação dos relatórios de ambos os senhores deputados e, portanto, voltávamos então à linha... da petição 132, da 17ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pela manutenção e melhoria da urgência obstétrica do Hospital de Vila Franca de Xira, cujo senhor deputado relator é o senhor deputado André Rijo, quem lhe dá a tua palavra, faça.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar-vos a todas e a todos, é um gosto estar aqui na Comissão de Saúde para apresentar esta petição, que me compete também, enquanto relator, fazê-lo. O Sr. Presidente, no fundo, já introduziu o ponto. O objeto desta petição prende-se, efetivamente, com a matéria resultante do encerramento da urgência obstétrica do Hospital de Vila Franca de Xira e motivou, de facto, aqui uma petição, exercício de direito de petição, subscrita por mais de 11 mil cidadãos, neste caso 11.330, para ser mais exato, e que tem como primeiro subscritor o Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, João Nicolau. Esta petição deu entrada na Assembleia da República a 26 de março deste ano. No fundo, o objeto, como já referi, prende-se de facto com o encerramento da urgência obstétrica do hospital. Invocam aqui os subscritores desta petição um conjunto de constrangimentos advenientes dessa circunstância e dessa decisão, que terá sido tomada sem consulta prévia dos autarcas, pelo menos foi o que foi dito também em audição que teve lugar aqui nesta comissão. Naturalmente que esta petição, tendo recolhido 11.330 assinaturas, foi obrigatória a nomeação de relator, foi concretizada a audição obrigatória dos peticionários, que foi realizada também, será obrigatória a publicação em diário da Assembleia da República e depois, antes disso, naturalmente, será discutida em plenário em momento oportuno de agendamento. No fundo, está aqui também evidenciado qual é que foi o objeto da audição e as diferentes intervenções que tiveram lugar nessa mesma audição. Vamos escusar de fazer aqui uma análise muito aprofundada, uma vez que os seus deputados têm o relatório presente, mas estarei ao dispor para alguma questão que entenderem por conveniente. O senhor relator, neste caso, socorre-se daquela prerrogativa que tem de não emitir nenhuma opinião nesta sede. E, portanto, concluindo, enfim, face ao exposto, a Comissão de Saúde pode, neste caso, aprovar o relatório final, se assim for entendimento da Comissão, e depois poderá, neste caso, ser submetida à petição, como é de curso do regimento, para plenário da Assembleia da República para efeitos de discussão. De dar conhecimento também que foi solicitada ao abrigo do dispositivo legal informação complementar ao Ministério da Saúde, que não remeteu, pelo menos tanto quando é do nosso conhecimento, à altura da elaboração deste relatório, da informação que foi solicitada pela Comissão de Saúde. No entanto, isso não obsta que este relatório possa ser aprovado, se nisso for entendimento desta Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Rios. Portanto, o relatório que acaba de apresentar está em discussão. Não registro nenhum pedido de palavra sobre o mesmo. Veremos como interpretar, dentro de breves segundos, este silêncio. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Tratava-se de uma aquiescência generalizada. Portanto, felicito o Sr. Deputado André Rios pela aprovação do relatório por unanimidade. E agradeço o seu trabalho desenvolvido. Sr. Deputado Paulo Moas tem dois relatórios para apresentar. Se calhar que terminávamos este ponto, portanto, das petições, e depois íamos ao ponto autónomo. Portanto, relativamente à Sr. Deputado Paulo Moas, no que diz respeito à petição 144, não ao encerramento da urgência obstétrica do Hospital do Barreiro. Portanto, Sr. Deputado, faço favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Efetivamente, a Comissão recebeu esta petição, 144, não ao encerramento da urgência obstétrica do Hospital do Barreiro, que deu entrada na Assembleia da República a 22 de abril de 2026. A petição é subscrita por 7.881 cidadãos e, portanto, ela foi admitida, ela tem como objeto, portanto, a questão do encerramento da urgência obstétrica do Hospital do Barreiro, que está integrada na ULS do Arco Ribeirinho, na sequência daquela que foi a decisão de reorganização dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia na Península de Setúbal e que conduziu à centralização desta resposta nos hospitais Garcia Dorta em Almada e São Bernardo em Setúbal. Os peticionários consideram que o encerramento desta valência do hospital coloca em causa a segurança e a proximidade no acesso a cuidados de saúde materna na região, obrigando grávidas em trabalho de parto, incluindo em situações de emergência, a deslocarem-se para outras unidades, que identificam como já estando sobrecarregadas e sob forte pressão. Também nesta perspectiva dos peticionários, esta reorganização aumenta o risco clínico para mães e recém-nascidos e agrava a sobrecarga dos hospitais vizinhos e aprofunda também as desigualdades territoriais no acesso à saúde e penaliza as famílias do distrito de Setúbal. A petição refere ainda que a falta de investimento, planeamento e fixação de profissionais não pode justificar o encerramento deste serviço essencial e imputa ao poder político a responsabilidade pela manutenção dos cuidados de saúde de proximidade e, no fundo, aquilo que os peticionários defendem é a manutenção desta urgência no Hospital do Barreiro e a contratação e fixação dos profissionais necessários para o seu pleno funcionamento. Relativamente à petição, foi feito 1 de julho a audição de uma delegação dos peticionários, em que tivemos a oportunidade também de colocar as questões dos vários grupos parlamentares, e está também um resumo que não vou, enfim, que foi feito pelo serviço e que também agradeço, que não vou reproduzir, e também acrescentei a opinião do relator, que também tive a oportunidade de exprimir nessa audição. Em conclusão, consideramos que o objeto desta petição está especificado e encontram-se preenchidos os requisitos formais, que também tem, e que a petição também tem o número suficiente de assinaturas para ser apreciada em plenário. E, portanto, são estas as conclusões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. Portanto, o relatório que acaba de apresentar está em discussão. Sr. Deputado Eurídice Pereira, pede a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, o relatório e a exposição que é feita nele. Dar nota de que este assunto vai ser debatido em plenário e, por conseguinte, a discussão aqui não vai muito longe. De qualquer das maneiras, dar nota que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha a miúde esta questão, não só do fecho das urgências de obstetrícia no Hospital Nossa Senhora do Rosário, mas, obviamente, também toda a envolvente, porque este é um problema, é uma questão do distrito de Setúbal, não é uma questão apenas da ULS Arca Ribeirinho, que inclui 4 concelhos. E, portanto, teremos a oportunidade de ir mais fundo na discussão em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Portanto, coloco à votação o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Paulo Moacho. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado o trabalho desenvolvido e felicito pela aprovação por unanimidade. O ponto número 8, vamos-lo, também a cargo do Sr. Deputado Paulo Moacho, consiste no parecer relativo ao relatório anual de acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas, relatório de 2023. Sr. Deputado Paulo Moacho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este parecer incide sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas relativo ao ano de 2022. Ele é elaborado nos termos do artigo 30 da Lei 15/2014. De 21 de março, sendo que este relatório é da responsabilidade do Governo. Ele está organizado em 18 capítulos que referem a situação no acesso aos cuidados de saúde em várias áreas, sendo que daquilo que é um resumo geral deste relatório, indica aqui um ano, o ano 2023, marcado por uma dupla dinâmica. Por um lado, uma recuperação da atividade assistencial após a pandemia e também a persistência de desafios estruturais que exigem respostas políticas sustentadas. Este é um relatório que, salvo erro, ou pelo menos da informação que conseguimos encontrar, o parecer não era elaborado desde 2019, salvo erro, e, portanto, não encontramos pareceres relativos aos anos 2020, 2021 e 2022. Relativamente às áreas setoriais, eu não vou ser exaustivo porque o relatório é bastante denso e bastante grande, mas começa por nos falar também sobre as questões da demografia e da pressão sobre o sistema, relativamente aos dados da população residente e do seu aumento sustentado, relativamente também às questões da esperança de vida à nascença, que também neste triênio aumentaram para 81,17 anos, sendo 78 para os homens e 83 para as mulheres, e também o envelhecimento e o crescimento populacional, que pressionam sobretudo os cuidados continuados, paliativos e as áreas da saúde mental, onde a resposta pública ainda é insuficiente. Relativamente aos cuidados de saúde primários, o relatório tem também vários sinais de alerta, o número de utentes sem médico de família, mais de 1.700.000 pessoas, apesar da cobertura ter recuperado para 83,5% relativamente aos médicos de família e enfermeiros de família para 83,4%. Não obstante, a indicação também da criação de 30 novas USFs, ainda assim também vemos os dados, por exemplo, da aposentação de médicos que superam as entradas, e esse dado também é preocupante. Depois, também, a falta de informação que existe no relatório, e essa é também, no fundo, uma crítica ou um reparo que eu faço na parte da opinião, que é a falta de informação sobre aquilo que diz respeito a recursos humanos, e também aqui existe uma lacuna de informação sobre projeções de aposentações, vagas por preencher e assimetrias regionais. Relativamente aos cuidados hospitalares, existe uma recuperação da atividade, mas também, em alguns aspectos, deterioração do acesso. A atividade em recuperação, nós vemos um aumento do número de consultas, mais 3,9%, também dos doentes saídos do internamento, mais 2,3%, e das cirurgias programadas, mais 7,7%. Mas o acesso também agravou-se em algumas dimensões críticas, nomeadamente a mediana do tempo de espera para a primeira consulta de especialidade, 107,8 dias, apenas 56% das consultas dentro do TMRG, que estava em 70% em 2022, portanto uma queda de 14 pontos percentuais num ano, também relativamente aos pedidos não concluídos, mais 13,6%, e também as camas hospitalares, o número de camas hospitalares reduzidas abaixo da necessidade de uma população, da população. Relativamente também ao livre acesso e circulação de utentes, 23,1% das referenciações encaminhadas para fora da rede tradicional, contra 15,2% em 2022, e um aumento de mais de 50% em termos, isto representa um aumento de mais de 50% em termos relativos, e também representa um sinal de tensão do sistema. Relativamente às cirurgias, 92,7% destas cirurgias foram realizadas no SNS, 4,4% em protocolados e 2,9% em convencionados, e mostra também um recurso crescente a prestadores externos. Relativamente aos cuidados continuados, paliativos e saúde mental, a rede com mais de 16 mil lugares, mas com uma resposta pública que continua residual. No SNS tinha apenas 1,8% dos lugares e nas IPSS 73,1%, das quais as misericórdias representavam 46,9%. E privados sem fins lucrativos 25%. Também relativamente aos cuidados paliativos, cerca de 38 camas por milhão de habitantes, muito abaixo daquelas que são as recomendações europeias nesta matéria, que recomendam entre 80 e 100 por cada milhão de habitantes. Relativamente à saúde mental, também uma reforma que tem sido faseada, mas com atrasos, e o relatório também tem poucos dados relativamente à execução física e financeira do PRR. Relativamente aos medicamentos e à questão que diz respeito aos rastreios oncológicos, nós vemos que os encargos do utente com os medicamentos aumentaram 5,2%, uma média de 4,67 euros por embalagem, contra mais 1,7% nos encargos do SNS, e portanto também aqui podemos ver uma crescente transferência do custo para os cidadãos. A quota dos genéricos ficou em 51,1%, mais 1,8 pontos percentuais, que é também uma evolução favorável. Nos rastreios oncológicos vemos coberturas bastante amplas no cancro da mama, do colo do útero, e que estão bastante próximos das metas europeias. Relativamente aos cancros do cólon e reto, claramente aquém daquelas que são as metas europeias. Depois, relativamente à questão das assimetrias regionais e SNS digital, as assimetrias são significativas entre ARS em várias dimensões, tanto a questão dos médicos e enfermeiros de família, os rastreios, a própria saúde escolar, a Rede Nacional de Cuidados Continuados, cuidados paliativos, com destaque também para a ARS de Lisboa e Vale do Tejo, do acesso hospitalar, e também do Alentejo e Algarve. Relativamente à digitalização, também a consolidação de vários programas, a questão das receitas sem papel, dos exames sem papel, do SIGA, do SNS 24, e que representam também aqui um progresso importante nesta nesta área. Existem alguns dados que nós também demos nota na parte da opinião que parecem ter, pelo menos daquilo que foi a minha avaliação, alguma inconsistência ou alguma incoerência entre alguns dados que são utilizados em várias partes do relatório e que não parecem bater totalmente certo, e esta falha que eu já tinha apontado da questão dos recursos humanos não ser apresentada como de uma forma mais sistemática, até porque é um dos principais fatores que limita o acesso, e portanto também deixamos essa, no fundo, recomendação de se incluir essa matéria de uma forma mais detalhada. E portanto, para terminar, entendemos que, enfim, que o relatório está, este relatório está em condições de ser publicado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Moacho. O relatório que apresentou está em discussão. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Sr. Deputado Francisco Sousa Vieira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD agradece a elaboração do relatório ao Sr. Deputado Paulo Moacho. Dizer que, apesar do Grupo Parlamentar do PSD não subscrever integralmente a opinião do relator, votaremos favoravelmente à apresentação deste mesmo relatório e também sublinhar o facto do regresso a este escrutínio parlamentar num relatório que é muito importante para o nosso trabalho enquanto deputados da Assembleia da República e, portanto, agradecer mais uma vez ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra é ao Sr. Deputado Susana Correia. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a feitura do relatório pelo Sr. Deputado Paulo Moacho, a forma como o apresentou. Concordo com o Sr. Deputado Francisco Vieira da importância destes relatórios virem à Comissão de Saúde. A sua utilidade, no nosso entender, perde-se pelo facto de neste momento estarmos a discutir um relatório de 2022 e, portanto, devíamos estar... com dados de 2022 e, portanto, deveríamos, nesta altura, estar... para ter utilidade a discutir relatórios mais recentes. Muito obrigada. Já agora, sublinhar também o que está dito neste relatório, a questão das lacunas nos dados pela necessidade de melhor desagregação dos dados e alguma ausência que seria útil também. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados. Cumprimentar também o deputado Paulo Moacho por este relatório. E também fazer exatamente o mesmo comentário. Quer dizer, estamos neste momento, em 2026, a tratar ou a discutir um relatório que é de 2023. E aqui também respondendo ao deputado Francisco Sousa Vieira, já agora gostava de ver 2024 e 2025, portanto, se que puderem transmitir ao Governo que apoiam que é preciso este relatório, faz sentido, de facto, discuti-lo na Comissão, mas dentro dos tempos que fazem sentido. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Marta Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer a elaboração do relatório ao deputado Paulo Moacho e dizer que acompanho na íntegra aquilo que a deputada do Partido Socialista indicou. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, coloco à votação o relatório. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado Paulo Moacho o trabalho desenvolvido e felicito-o pela aprovação do relatório. Entretanto, também sobre esta matéria ainda, comunico que já oficiei ao Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para o cumprimento da lei. Porque o que a lei diz é que até maio de cada ano o Governo entrega à Assembleia da República um relatório relativo ao ano anterior. Portanto, em 2026 remeteu relativo a 2023, o que a lei diz é que tem que ser remetido relativo a 2025. Ontem, no Porto, numa sessão solene em que tive o gosto de intervir, referi expressamente na presença da Sra. Ministra esse incumprimento, acrescentando que o incumprimento é ecuménico, ou seja, não é este Governo que se lembrou de atrasar, é alguma pecha que já vem de há muitos anos, e, portanto, das duas uma, ou se muda a lei ou se cumpre a lei. Agora, não se pode dizer ter na lei que até maio de um determinado ano o Governo tem que entregar um relatório do ano anterior e quando entrega é com 3 anos de atraso. Portanto, só para essa referência, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares já está portador de uma comunicação cuja resposta aguardamos relativamente ao cumprimento desta obrigação legal. Ponto número 11, discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega para remessa dos relatórios ainda não remetidos à Inspeção-Geral das Entidades em Saúde relativos à assistência prestada a pessoas estrangeiras não residentes nos serviços de urgência do Serviço Nacional de Saúde. Senhor Deputado Cláudia Esteban, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. No fundo, este requerimento vem dar continuidade a um pedido anteriormente feito e aprovado nesta comissão. A IGAS, neste contexto, realizou 3 auditorias à assistência prestada a pessoas estrangeiras não residentes nos serviços de urgência do SNS, abrangendo as unidades locais de saúde de São José, Oeste e do Algarve. Na altura foi remetido o relatório relativo à Unidade Local de Saúde de São José. Quanto às restantes, a informação que obtivemos era que ou aguardavam contraditório ou que o relatório ainda se encontrava em elaboração. Neste contexto, e por uma questão de transparência e escrutínio, aquilo que este requerimento vem solicitar é que os relatórios da unidade do Oeste e do Algarve sejam remetidos a esta comissão ou, no caso da sua inexistência, então que façam um ponto de situação e que digam a condição em que estes relatórios estão a esta data. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, o requerimento já tinha sido distribuído, foi agora apresentado oralmente. Pergunto sobre o mesmo algum pedido de palavra. Não há. Então, coloco à votação o requerimento. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém, o Grupo Parlamentar do Livre abstém-se. Os demais votam a favor. Está então aprovado o requerimento e será diligenciado em conformidade. Ponto 12. Outros assuntos. O único assunto que me ocorre é só recordar ao Sr. Deputado Alberto Machado e agradecer uma vez mais que às 15 horas temos a audição da Sra. Secretária de Estado. Eu fiz esta referência porque há a posse da Sra. Provedora de Justiça e, portanto, havia o risco de eu chegar ligeiramente atrasado e, como nós temos um compromisso com a Sra. Secretária de a libertar às 16 horas, pedia que estivéssemos em condições de, às 15, iniciar e as Sras. E Srs. Deputados não são obrigados a gastar todo o tempo. A Sra. Secretária de Estado também será concisa nas suas respostas porque, escuso de recordar, foi colocada expressamente a necessidade da Sra. Secretária de Estado se ausentar às 16 horas e, portanto, a essa hora é suposto a todos os grupos parlamentares terem tido a oportunidade de colocar as suas questões. Sra. Deputada Susana Correia, em outros assuntos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de pedir a atenção do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares. Nós fizemos circular, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o texto comum sobre a terapia fágica e pedimos o consentimento aos deputados para que pudesse ser votado esse texto comum ainda nesta reunião. Não obtivemos a resposta de todos os grupos parlamentares e, portanto, gostaria, se possível, para não ficarmos com um assunto que nos parece simples, pendente. Muito obrigada.
É o que eu estou a dizer, é uma sugestão do Sr. Deputado Francisco Xavier, e bem, havendo unanimidade, mas é unanimidade, não é maioria, havendo unanimidade, pode-se alterar a ordem de trabalhos e incluir um ponto. Agora não há unanimidade, não estão, há ausentes, não é dos presentes, é a unanimidade dos que integram a comissão. Portanto, se obtiver essa unanimidade, nós podemos incluir isso como ponto terceiro hoje à tarde.
Os que não estão presentes, obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda respondeu por escrito ao e-mail que não via qualquer inconveniente. O PAN também respondeu que não via qualquer inconveniente. E, portanto, os restantes penso que estão presentes. Do CDS não recebemos a resposta.
Não. Pelo contrário, Sr. Presidente, é porque há pouco, quando ratificámos as votações, não o disse, mas queria, nas pessoas do Sr. Deputado Alberto Machado e da Sra. Deputada Cláudia Estevão, cumprimentar todos os grupos parlamentares pelo trabalho que foi feito nos grupos de trabalho nas últimas horas. Um dos temas era mais difícil do que outro, mas, em qualquer caso, e porque às vezes estes processos não correm bem, eu não queria deixar nas pessoas dos presidentes dos dois grupos de trabalho cumprimentar a todos pelo trabalho feito nas últimas horas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A mesa faz eco dos encómios dirigidos aos senhores deputados, que para mais cumprem a lei da paridade. Exatamente. Não há mais nenhum pedido de palavra, portanto, senhores deputados, em que sala é? Já está marcado? À tarde? Para começarmos às 15. Acho que não, acho que é lá em baixo.
Sala 7.
Sala 7, ok. Muito obrigado, senhores deputados. Oh.